Senhores deputados, boa tarde. Senhores deputados, peço desculpa por este ligeiro atraso no arranque dos trabalhos. Vamos, se me permitem, dar início à reunião ordinária desta 17ª Comissão. Temos como primeiro ponto da ordem do dia a apreciação e votação da ata número 5 de 3 de dezembro de 2024. Alguém tem alguma questão a colocar em relação a este primeiro ponto? Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Era relativamente à ata, no início da parte 2, junto ao nome do Diretor da Monitorização, Avaliação e Estratégia de Gestura de Missão, o nome Rui Vieira vem repetido duas vezes. É só um pormenor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está registado e será corrigida a ata. Mais alguma questão em relação a esta ata? Sendo assim, podemos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a ata, então, aprovada por unanimidade, tendo em conta este lapso e que vai ser corrigido. Passando ao segundo ponto, ratificação da votação, temos aqui os requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Chega. Temos para audição urgente o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, no âmbito dos danos causados pelas falhas do IAP-MEI nos prazos de pagamento do PRR, e também no âmbito dos pedidos de devolução de fundos europeus a 530 empresas. Para a audição também do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, temos o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS e damos conta que, tendo sido aprovados estes requerimentos, os serviços procederam de imediato à tentativa, como tinha ficado acordado, de agendamento da audição do Sr. Ministro, e está agendada a audição do Sr. Ministro para o dia 5 de fevereiro, pelas 18 horas. Fevereiro, pelas 18 horas. Pós-plenário, entenda-se. Sim. Obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, e como temos o terceiro requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição, que também ele aprovado, para a audição da gestora da Autoridade de Gestão do Programa MAR 2030, a doutora Dina Fernanda Sereno Ferreira, nós propomos, quando digo nós, já aqui com o apoio inestimável dos nossos serviços e com aquilo que foi acordado também em reunião de mesa e coordenadores, que se possa agendar esta audição, não para a próxima semana, que tendo em conta que na próxima semana temos a vinda do Sr. Ministro, mas para a semana seguinte, e deixávamos como data indicativa, sem prejuízo de alguém ter algum impedimento, o dia 11 de fevereiro, pelas 17 horas. Da gestora do, sim, Programa MAR 2030. Dia 11 de fevereiro, pelas 17 horas. Se nada tiver a opor em relação a essa data, podemos deixar meia hora antes, portanto, às 14h30, o agendamento de uma reunião. Às 14, desculpem, às 16h30, o agendamento de uma reunião ordinária desta 17ª Comissão. E arranca então assim a audição, a confirmar, naturalmente, com a disponibilidade da senhora, para às 17 horas. Senhor Deputado, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. É só para esclarecer, eu não estive presente, mas eu julgo que na reunião de mesa e coordenadores falou-se da possibilidade desta audição ser conjunta com a Comissão de Agricultura. Era para ver se houve alguma evolução nesse sentido, só.
Sim, Sr. Deputado, falou-se dessa possibilidade, mas efetivamente não houve evolução alguma, nem ficou aprovada uma articulação com a Comissão de Agricultura e Pescas. Mas se entretanto o plenário desta Comissão entender que fará sentido, naturalmente que fica aqui desde já essa, da nossa parte, essa disponibilidade para, mas dependerá do plenário desta Comissão. Querem alguém que se quer manifestar, neste caso o requerente?
Sim, não nos opomos a que seja feita a articulação com a Comissão correspondente.
Posso só colocar uma questão? O Grupo Parlamentar do Chega também solicitou ou fez requerimento similar para a Comissão de Agricultura e Pescas?
Não, não fizemos.
Não temos nada a opor, portanto, acho que é um bocadinho de perguntar também à Comissão se quiser juntar, eu acho que faz todo. Por nós não há nada a opor.
Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar, vamos endereçar já uma missiva à Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, nesse sentido, se querem participar de uma audição ou se querem que esta audição possa ser conjunta, não é? A não ser, se não concordarem, mantém-se a nossa. Está aprovado em sede de comissão, mantém-se a audição no seio desta comissão e só, enfim, isoladamente. Mas eu não, creio que a Comissão de Agricultura nada terá a opor em relação a que a audição seja conjunta, mas tem que ser naturalmente contactada nesse sentido e assim faremos, está bem? Daí daremos conta depois da evolução desses. Mas vamos manter já a data sugestiva desta comissão para 11 de fevereiro, pode ser? Concordam? Pronto, então assim, ao pedido de articulação à sétima Comissão de Agricultura e Pescas, nós sugerimos logo uma data. Certo? Pronto. Senhores deputados, em relação, portanto, o ponto 2 trata-se da ratificação da votação dos requerimentos, tem que se ficar registada em ata. Pergunto assim, em relação aos 3 requerimentos que já tinham sido aprovados, não é? Mas para ficar ratificado e registado em ata, pergunto se alguém vota contra. Alguém se abstém? Estão aprovados os requerimentos, por unanimidade. Vamos passar ao terceiro ponto, para a apreciação das propostas de atividades futuras da Comissão. Nós temos aqui a proposta, e vou começar pela proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com as visitas aos distritos da Guarda e de Castelo Branco, em que foi precisamente o seu coordenador do Grupo Parlamentar do PS que sugeriu que, ao abordarmos as CIM, que pudéssemos já antecipar duas datas. Por exemplo, para que sejam indicativas e sugestivas dessas CIMs, para que nos pudessem ajudar na organização das visitas. Assim sendo, pedia que recorressem às vossas agendas e vejam, por favor, uma disponibilidade de datas, uma sugestão da vossa parte. Vou fazer o mesmo. O mês de agosto? Mas podemos sugerir pelo menos um mês, não é? O mês. Abril? Parece-me bem. Não é? Parece-me perfeito. O que é que acham do mês de abril? Durante o mês de abril, portanto, não sei. Tem Páscoa pelo meio. Isso sobre. Não é? Porque pode haver, é verdade, jornadas parlamentares, coisas. Então, vamos fazer o seguinte. Se permitem, vamos tentar sugerir o início do mês de abril, para não colidir com a Páscoa nem com o 25 de abril, as celebrações de 25 de abril, que depois também nem nós. Nem quem nos recebe terá muita paciência para nos receber, e nós queremos, não é? E se houver algum impedimento de algum dos grupos parlamentares ou jornadas que tenham agendadas e ainda não sabem alguma coisa, comunicam e assim depois protelamos para o mês de maio, pode ser? Mas mantemos como uma data que seja sugestiva o início do mês de abril, para que as comunidades intermunicipais possam começar também a articular e a trabalhar com o tempo antecipado, porque depois é mais fácil dizer, olha, afinal, no início de abril não dá, mas para maio, mas eles já começarem a trabalhar. Pode ser assim? Pronto, muito obrigada, isso vai ficar então, vai ser tratado. A duração da visita, são 2 distritos, estamos a falar do Distrito da Guarda e do Distrito de Castelo Branco, estamos a falar de diferentes comunidades intermunicipais, portanto não são só 2 CIM, E aqui eu penso que para fazer uma visita ao distrito nós temos que ter uma duração estimada dessa, faz favor, dessa visita, mas nunca menos de 2 dias. A senhora deputada do Partido Socialista está a sugerir do domingo a terça, por exemplo. Concordam? Até podemos dizer logo com essa indicação, portanto, com o início da visita a domingo e término da visita a terça. Está bem? Depois, dizer-vos que em mesa e coordenadores falámos da participação nesta visita de toda a comissão, portanto, dos membros efetivos. No impedimento, na impossibilidade de algum dos membros efetivos, vai um suplente a substituir, mas, portanto, integra esta visita toda a comissão ao nível dos membros efetivos. Passando para a proposta do grupo parlamentar do PSD, que é a organização do evento e a visita à Madeira, sobre a organização do evento, também queria pedir-vos encarecidamente a vossa ajuda, que é para quando? O que é que acham? Em termos de mês, eu sei que o mês de março, eu tinha uma sugestão, mas depois da reunião de direção, já lhe dou a palavra, só um segundo, depois da reunião de direção do meu grupo parlamentar, vi que as datas que eu própria vinha hoje para vos sugerir não pode ser que vão coincidir com as jornadas parlamentares do meu grupo parlamentar. Portanto, se calhar também era bom o senhor deputado do Chega...
Era um pouco isso que eu ia dizer, que é no grupo parlamentar do Chega... O nosso deputado da Madeira não pode estar aqui presente hoje e era para pedirmos para adiar este ponto, visto também ficou acordado que não seria a visita antes das eleições, não é? Por isso, e para podermos agilizar com essas datas.
Não era bem, era dentro deste ponto do PSD, mas não era a questão do evento. A visita à Madeira, sim, e eu compreendo, e ele próprio falou comigo, e eu pedi-lhe que desse conta disso aos colegas que estivessem. O seu deputado, Francisco Gomes, foi o proponente de uma visita, portanto, o proponente, neste caso, subsequente a uma proposta do grupo parlamentar, do PSD, de uma visita à Madeira. Já tínhamos combinado e acordado aqui no seio desta comissão que essa visita só aconteceria após as eleições. Acontece que não dá para conciliar as duas propostas, quer dizer, fazer a súmula das duas propostas, porque seria uma visita muito extensa e nós temos que fazer aqui cedências. E o Sr. Deputado Francisco Gomes, o que me pediu é como tem que haver essa articulação, e eu pedi-lhe mesmo que isso era bom que houvesse um diálogo em seio de comissão com os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral da Madeira, que era importante que todos fossem parte ouvida, apesar da proposta vir do grupo parlamentar do PSD, gostava, e creio que todos entenderão, que no final o programa fosse um programa concertado no seio desta comissão. E como ele não vai estar, pediu, e como também não é assim com tanta urgência, pediu que nós adiássemos este ponto para a próxima reunião. Senhora deputada, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, é só mesmo uma questão de logística e de um menor encargo para a Comissão. Março não é adequado, pelos motivos que já aqui foram adiantados. Abril e maio, os preços das tarifas aéreas estão, de facto, assustadores. E nessa medida, sugeria que fosse ou junho ou setembro. Precisamente tendo em consideração isto que eu acabei de dizer, os preços das tarifas aéreas. Porque mês de abril é a Páscoa e já está tudo praticamente cheio com os nossos estudantes. Maio temos a Festa da Flor, o que também é muito bonito, mas de facto em termos de tarifas, pronto. Então parece-me que o mais ajustado para um menor encargo seria entre junho ou setembro. Era só esta a sugestão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E creio que coincido com a sugestão do deputado Francisco Gomes, quando ontem falou comigo, e ele disse, precisamente, como não sentia que havia tanta urgência, que pedia o adiamento, mas dando conta já também da preocupação que partilha. A Sra. Deputada Sofia Canha quer dizer alguma coisa?
Sim, parece. Muito obrigada, Sr. Presidente. E muito boa tarde. Parece adequado fazer esta ponderação entre os grupos parlamentares, e incluindo naturalmente os deputados das regiões, da região autónoma da Madeira. Aqui os serviços poderiam fazer talvez uma pesquisa em termos dos preços das viagens, se até em maio, final de maio, a deputada Paula já fez essa pesquisa. E é que no mês de junho... Não, é que no mês de junho também há o Festival do Atlântico, todos os fins de semana, e não sei até que ponto também não será, as tarifas não serão caras também. Mas...
Setembro não dá, setembro é outubro.
É. Setembro?
Acho que vamos estar todos envolvidos nesse.
Ai, esquece.
Não.
Acho que vamos.
Junho.
Seguramente vai ter que atualizar. Eu, aqui vai ter tudo envolvido nas autárquicas.
Vamos fazer o seguinte, senhoras deputadas, se me permitem. Final de maio, entre maio e junho, vamos com uma análise das tarifas, vamos solicitar aos serviços que façam, porque, como bem disse a senhora deputada Ana Mendes Godinho, em setembro temos trabalho, temos autárquicas. Portanto, em setembro devemos estar orientados para outras coisas, que não propriamente, com todo o respeito, não é? E com toda a vontade que eu tenho de ir à Madeira, mas... Pronto, então vamos, os serviços, se não se importam, vão analisar as tarifas para esses meses. Maio e junho. Início de junho. Final de maio e início de junho. Concordam? Final de maio.
E outra sugestão, mas eu penso que isso é condição. Os deputados só viajam de TAP e, portanto, assim aconselho que se mantenha. Nós só viajamos TAP, portanto, e assim aconselho que se mantenha. Faz parte. Não? Não. Pronto. Então, o que seja, mas mais um alerta de quem vive nas ilhas. É que, efetivamente, há sempre contratempos no que respeita a condições meteorológicas e, às vezes, aquilo que pode parecer ser barato, se tivermos um vendaval ou um momento de vendaval, que às vezes acontece, depois só conseguimos proteção nas outras companhias passados 3, 4 dias. E a TAP tem uma maior frota e, portanto, é questões de logística, mas é um conselho de quem, efetivamente, já passou por todas as experiências nesta matéria.
Surgiu aqui outra questão, que eu falei dos membros efetivos, mas eu acho que ficava bem cada grupo parlamentar também poder fazer-se acompanhar de um assessor. Não concordam? Vamos tentar. Concordam? Possamos tentar, pelo menos? Isso na minha terra costuma-se dizer atirar o barro à parede, a ver se pega. Não é? Portanto, vamos tentar, porque eu acho que é de toda a justiça. Também? Pronto. Então, vamos prosseguir. Fica adiado o ponto de discussão do programa. Sra. Deputada Sofia Canha, peço-lhe, por favor, que veja as propostas do Grupo Parlamentar do PS. Ah, já viu? Pronto, se tiver algo a aportar, depois articulem-se e numa próxima reunião, como vamos adiar o ponto a pedido do Sr. Deputado do Chega, possamos já, entre os três, neste caso vocês os três, vocês terem já uma proposta consertada, porque vai ter que haver cedências, não é?
Não, era isso que eu ia sugerir, é que à margem até destas reuniões, conversarmos os três e chegarmos a um consenso.
Isso é muito útil, porque assim chegam na próxima reunião e já está, já têm a proposta alinhada e fechada. Isso é maravilhoso, então, se assim for possível. Depois temos aqui a proposta do Grupo Parlamentar do Chega, que é a audição da CIMEC, que já consta do nosso plano de atividades. Portanto, convém também procedermos ao agendamento. Não é? E em relação a este agendamento, também era bom que ponderássemos, até porque já estamos a fazer vários agendamentos para os próximos meses e temos depois os meses aí desafiantes de setembro, essencialmente. Temos a proposta do Grupo Parlamentar do Chega ainda, a visita ao Algarve, E temos a visita à Madeira, pronto, coincide com outro. Mas temos uma visita ao Algarve para constatar in loco um investimento financiado pelo PRR. Sobre este, se calhar agora procedíamos a estes agendamentos de que hoje falámos, com base nos requerimentos, com base na autoridade de gestão do programa MAR 2030, e depois, portanto, com base no contacto também às comunidades intermunicipais de Guarda e Castelo Branco, e numa próxima reunião, se calhar deixaria isto para uma próxima reunião, voltar a estes agendamentos, nomeadamente a CIMEC, porque vamos ver qual é o feedback que nos vão dando estas entidades. Ou então, deixa à consideração, imaginem que a autoridade de gestão do programa MAR 2030, a senhora Presidente, não pode estar. Podemos aproveitar essa data para uma audição com a CIMEC? Concordam? Se assim concordarem, fazemos assim e agilizamos o processo. Pronto. Está registado pelos serviços? Muito bem. Em relação a outros assuntos, ponto 4, creio que já podemos passar para o ponto 4. Temos aqui um pedido de audiência que foi distribuído pelos serviços, que tem a ver, portanto, com o contacto desta comissão em nome de um grupo de cidadãos que apresentou à subcomissão da anterior legislatura uma situação de irregularidade relacionada com a atuação da CCDR no âmbito de Portugal 2020. Antes de mais, queria saber se o plenário desta comissão concorda em acolher este pedido de audiência. Sim, e se assim for, proceder ao agendamento. Primeiro, podemos pôr à votação este pedido de audiência? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado o pedido de audiência com este grupo de cidadãos. E, entretanto, vamos solicitar aos serviços o agendamento de uma da audiência. Querem que sugerir datas? Já temos hoje em datas. Estamos a trabalhar bem.
Qual é o assunto dessa audiência?
Tem a ver com a situação de irregularidades relacionadas com a atuação da CCDR na execução do programa Mais CO3CO do Portugal 2020.
Há histórico sobre isso. Na anterior subcomissão do...
Eles têm aqui uma...
Na anterior subcomissão do PRR, penso que foi na altura que eu estava a presidir quando o Nuno Fazenda, houve uma reunião com esse grupo de cidadãos, há expediente enviado para a CCDR e confesso que já não me lembro qual foi a resposta sobre o processo do C3+O, acho que era assim que se chamava o programa. O mais coeso, exatamente.
Eles enviaram o histórico, até tem aqui informação enviada ao deputado Jorge Botelho, na altura.
Sim, 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 e foi agendado uma reunião, eles estiveram cá, e depois houve uma diligência da subcomissão, se calhar era melhor...
É melhor recuperar esse histórico?
Exatamente. Era essa a minha...
Era mas pelos vistos há nota... histórico, não é? E havendo histórico,
se o deputado Jorge... todos preparados para...
É isso, deputado Jorge Botelho, veja se concorda, por favor, vamos solicitar aos serviços, então, a recuperação desse histórico de contactos que houve com este grupo de cidadãos, que vem do passado, e que seja partilhado por todos os grupos parlamentares para que nos possamos preparar para esta audiência. Pode ser assim? Pronto, muito bem. Depois... Vamos informar da retirada do requerimento da Iniciativa Liberal e eu quero, sobre este caso em concreto, eu quero ser muito clara, porque creio que não ficou muito claro na última reunião. A Iniciativa Liberal, e quem tinha sido o proponente, e agora temos aqui o deputado Albino Ramos, tinha sido o deputado Carlos Guimarães Pinto, que sugeria uma audiência com o Sr. Professor Palma, um professor da Universidade de Manchester, a propósito dos fundos europeus. E na reunião de mesa e coordenadores, eu própria disse que iria contactar o deputado Carlos Guimarães Pinto, a perguntar-lhe se ele concordaria com a retirada desse requerimento e que deixasse de ser uma audiência e que figurasse como um dos oradores da iniciativa da conferência que pretendemos vir organizar nesta comissão. E ele concordou e foi nesse sentido que se articulou com o Sr. Deputado Albino Ramos para que se fosse dada a retirada do requerimento para a audiência com o professor Palma, mas com essa condição, naturalmente, eu espero que entendam, é com essa condição. Não está no e-mail, mas eu refiro e reitero a condição, é que o professor seja convidado a ser orador na conferência que nós aprovámos nesta comissão. e que estamos a organizar sobre fundos europeus. Certo? Pronto. Era essa questão que creio que era importante. Sim, Sr. Deputado, diga.
Só uma questão, Sr. Presidente. Já temos data para essa conferência ou ainda não?
Ainda não temos data para essa conferência e sobre isso, aliás, podemos entrar nesse ponto. Da data proposta para essa conferência, e eu, como vos disse, vinha aqui com uma sugestão de data que não pode ser, mas temos que conciliar, em relação também ao programa. Se tiverem propostas, eu tenho a proposta do grupo parlamentar do PSD, vou tentar durante a próxima semana enviar-vos aquilo que pode ser uma primeira proposta, Para que possam analisar. Eu gostava que pelo menos, vejam se concordam ou se discordam, que fossem pelo menos dois painéis, e que em cada painel fosse moderado por um dos senhores vice-presidentes, pelo senhor e pela senhora vice-presidente desta comissão. Portanto, acho que seria importante. E depois, portanto, abordar mesmo o assunto, sendo que num dos painéis estará o professor Palma, e creio que tem que estar representantes do governo também, mas eu hei de partilhar nos próximos dias, porque ainda não tive reunião com o grupo parlamentar do PSD, que ao fim e ao cabo é o proponente, para apresentar aquela que seria a proposta definitiva, está bem? Definitiva do grupo parlamentar do PSD e sujeita naturalmente a alterações.
Pois é, isso que eu ia dizer, Sr. Presidente. Naturalmente acho que o programa tem que ser um programa conjunto, não é organizado pelo PSD. Não. Obrigada.
A proposta é do grupo parlamentar do PSD, mas a proposta, para se tornar uma proposta definitiva, ainda não foi discutida, definitiva em termos de proposta, para pôr à discussão em sede de comissão e para receber e acolher os contributos de todos. Eu sugeri ao meu grupo parlamentar uma questão que foi bem acolhida, é que pelo menos dois painéis e que nesses dois painéis os moderadores fossem os senhores vice-presidentes da 17ª Comissão. Este foi o meu singelo contributo, mas é um singelo contributo, mais nada. Portanto, sobre a proposta em si, ainda não tenho a proposta e creio que ou na próxima reunião ou diria até nos próximos dias podemos partilhar para a podermos naturalmente discutir, analisar e para que cada um possa aportar.
Sr. Presidente, não só para dizer então que o PS apresentará a proposta dos oradores também a incluir.
Então podem enviar já, faz todo sentido, que podem enviar já a proposta de oradores também e depois discutimos aqui em sede plenário. Se o grupo parlamentar do Chega também assim entender, está bem, e a Iniciativa Liberal de Ideias, que já tem uma sugestão, mas nada, não é? Se opõe a que possa apresentar mais. Sendo assim, vamos prosseguir. Destas das audiências. Está assim. Se não, já ficámos que se não for o programa MAR, fica a CIMEC, certo? E se for deste evento, querem sugerir? O mês de Abril é bonito para estas coisas. À partida serão 17 e 18? Deixem-me só ver. À partida serão 17 e 18, que a data ainda não é oficial, portanto foi só de março. 17 e 18 de março. Sim. Está assim, tem agendas completas, não tem? É que ainda temos de ter tempo também para contactar maio. Maio tínhamos visto que para a Madeira o ideal seria o final. Final, aqui no início. Olha, o início de maio, não é? Eu acho que convém ser uma terça-feira. 6 de maio. O que vos parece? Não? Não? 13 de maio. Tal e qual. O 13 de maio é também uma data muito... é que é terça-feira seguinte. Já estamos para o final de maio. Já estamos a caminhar para o final de maio. É 20. 29 de abril. Essa semana pode ser uma semana... É. O 20 de maio. O que é que acham do 20 de maio? Isto parece uma licitação. É? Quem dá mais? 20 de maio. A mim é-me completamente indiferente. Por acaso deu-me vontade de rir o 13 de maio, mas sem ser jocoso, mas de sorrir para aquela questão do 13 de maio, mas com todo o respeito, naturalmente. Agora não sei se pelo facto de ser 13 de maio se vai perder aqui a adesão de participantes. Então, podemos entre o 13 e o 20 de maio, ou o 13 ou o 20 de maio. Tornar-se mais próximo de... Mas ia falar sobre...
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Não, ia só sugerir, porque é assim, pronto, estamos aqui a tentar fechar datas, acho que também é a nossa obrigação balizar as datas, mas acho que depois também, ao definirmos o calendário, podem alguns dos oradores não ter disponibilidade e também podemos ter, por exemplo, duas ou três datas que sejam mais ou menos consensuais e depois também...
Estávamos a falar entre o 13 e o 20 de maio, 13 e
pois,
20.
O que eu ia dizer era isso, é que
ou 13 ou 20.
É ter mais do que uma opção para depois também gerir com os oradores.
Então os serviços já registaram ou 13 ou 20 de maio, está bem? Mas agradeço que enviem as propostas, por favor, está bem? É? Pronto. Não, não será o dia todo, será a duração, deve ser uma tarde. Com a duração de uma tarde, está bem? Aguardamos pelas propostas. Neste caso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já informou que iria enviar propostas e contributos de oradores a serem convidados e os outros grupos estejam à vontade para o fazer também. Bem, qual é que me falta informar? Temos a audição esta tarde do Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Helder Reis, após plenário, temos. Aqui a senhora assessora dizia que o plenário hoje se calhar se vai prolongar e deve ser lá mais para as 19 horas. Mais? 20? Então é melhor 20. É. 19, se cumprissem com os tempos, já sabemos que... Eu diria que isso é uma missão impossível. Sendo uma missão impossível, o cumprimento cabal dos tempos... acho que vou ter que avisar o gabinete do Sr. Star, sabe? Que venha já jantado, não é? Que já é complicado. Aliás, é para ser antes da reprogramação ser submetida. Então, vou avisar o Gabinete do Secretário de Estado que isto pode-se atrasar, portanto, e fica mediante o nosso aviso prévio, quando tivermos a noção do término dos trabalhos.
Só surgiu uma coisa a perguntar mesmo, se o objetivo é que venha cá antes da entrega da reprogramação, se pudesse ser, imaginem para amanhã, eu estou só a dizer, não sei se estariam todos de acordo ou se é só uma posição nossa, se podíamos... admitir a mudança para amanhã, se ainda fosse cumprir o objetivo que era vir cá antes da reprogramação. Não sei. Eu também estou perdida, mas é só se aqui a antecipação é que isto vai durar o plenário até às tantas. Eu estou só a tentar antecipar um problema, não é? Pois, não sei. É perguntar. A previsão, desculpem só, a previsão é a plenária hoje acabar a que horas? Já para termos a noção do que é que estamos a falar.
Será hoje então, conforme está combinado, aliás o seu Estado de Estado também pode não ter disponível, aliás ele disse-me logo, aliás, Sr. Deputada, estamos aqui a falar da hipótese de ser amanhã, mas o Sr. Estado de Estado foi perentório quando me contactou e disse que só tinha disponibilidade para quinta-feira ou de manhã ou ao final do dia durante esta semana, não tinha disponibilidade para mais nenhum dia, portanto é hoje. A reunião só pode ser hoje.
Pronto, eu só posso aqui manifestar a minha estranheza, uma vez que nós tínhamos pedido que viesse o Sr. Ministro antes de apresentar a reprogramação em Bruxelas e, pelos vistos, então já estava tudo preparado e, afinal, só havia duas hipóteses limitadas para vir à Assembleia. Estranho muito.
Não é caso para estranhar, é só a resposta que me foi dada, efetivamente, a disponibilidade para esta semana pela parte do Gabinete do Sr. Ministro e depois do Gabinete do Sr. Estado de Estado. Não vejo qual é, portanto, cada um tem o seu calendário, tem a sua agenda e sabendo do impedimento pessoal e de uma razão bastante ponderosa que assim justifica a ausência do Sr. Ministro em todos os seus trabalhos e agenda ministerial, quer esta semana, quer a outra que antecede, portanto, só o Sr. Secretário de Estado é que poderia estar em representação do Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado tem esta disponibilidade e foi esta disponibilidade que manifestou. O Sr. Ministro, entretanto, como na próxima semana já estará ao serviço, já não precisa de se fazer representar naturalmente e comprometeu-se a ver no dia 5. Não sei o que é que isso possa espantar, mas pronto, mas fica o esclarecimento. Depois, tenho aqui para partilhar com os senhores e senhoras deputadas a ordem do dia da reunião do dia 5 de fevereiro, da audição do senhor ministro. Creio que os serviços fizeram, distribuíram esta, não? Mas tem aí, pode fazer distribuir. Temos aqui uma ordem do dia que gostaríamos que fosse validada em sede desta comissão para que ficasse já aprovada e para que os serviços pudessem tramitar. E temos a ordem do dia, audição urgente do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, no âmbito dos danos causados pelas falhas do IAPMEI nos prazos de pagamentos do PRR e no âmbito dos pedidos de devolução de fundos europeus a 530 empresas e sobre a reprogramação do PRR, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, esta é a ordem do dia, creio que distribuiu. Gostava que analisassem, por favor,